E eu vou compartilhar um pouquinho com os irmãos do que Deus tem me ensinado. Nós temos a palavra de Deus, que é o coração de Deus, a sabedoria de Deus para nós que somos filhos de Deus. A palavra de Deus não foi escrita para o ímpio, ela foi escrita para nós que somos filhos. Ela é o conselho do nosso Pai para nós como filhos. Ela não é o conselho para o ímpio. Aliás, o ímpio não está nem um pouco preocupado com os conselhos de Deus. Ele vive a vida dele conforme o sentido dele, guiado pela carne. Mas nós, que nos tornamos filhos de Deus, nós decidimos ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós não somos guiados pelas nossas próprias vontades, por nossa carne. Então nós temos o conselho de Deus infalível, a verdade de qualquer assunto que você precise para viver aqui nessa terra. A palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus como um parâmetro para cada um de nós. Então nós precisamos atentar porque está escrito na palavra. E se nós não atentarmos para a palavra, nós vamos viver fora dos conselhos de Deus. Conforme os nossos sentidos. Guiados pela nossa própria carne. E a nossa carne nunca está satisfeita. Ela não quer nada com Deus. Ela quer viver a vida dela conforme a vontade dela. Deu vontade, eu faço. Não deu, eu não faço. Só que nós não fomos chamados para viver dessa maneira. Nós não somos escravizados pela nossa própria carne. Nós somos libertos por Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos libertos por Cristo Jesus. Então nós atentamos para aquilo que Jesus estabeleceu na palavra, para cada um de nós. E muitas pessoas estão vivendo fora desse conselho. A palavra diz assim que na época de Noé, quando Deus deu a direção para Noé construir a arca para salvar a casa dele, e todos aqueles que dessem crédito à palavra que Noé estava pregando, de que iria chover muito, e que ia acabar com tudo. A palavra diz que ninguém atentou para isso. E eles zombavam de Noé, achavam que Noé era um louco. Lógico que não vai acontecer isso. É claro que não vai chover esse tanto. E muitas pessoas estão vivendo dessa maneira. A palavra diz que esses últimos dias seriam como os dias de Noé. Muitos estão vivendo como se Cristo não fosse voltar para buscar nós como igreja. Nós temos que atentar muito para isso. Nós decidimos ser filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Então nós andamos como filhos da luz, não das trevas. A palavra de Deus diz assim, que nesses últimos dias, que no final dos dias, Ele, Jesus, viria como um ladrão que não avisa. Ninguém sabe que dia é esse. Por isso que nós estamos nos preparando. Por isso que todos os dias nós negamos a nossa própria vontade para vivermos a vontade do nosso Deus aqui nessa terra. Nós estamos construindo a arca que vai salvar tanto a nós como aqueles que nos ouvem. É muito sério. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus. E naqueles dias diz que ninguém dava crédito para Noé. E assim seria também a vinda de Deus, de Jesus. E muitas pessoas entrarão em desespero, em colapso, quando esses dias chegarem. Porque nós estamos nos preparando para ficar aqui nessa terra, e não para sair dela. Quando a palavra nos ensina que é para nós prepararmos para sairmos dela, para nós construirmos algo que não vai ser roubado, que não vai ficar aqui. A vida de Deus que você constrói dentro de você, no teu espírito, através da palavra dele, através da oração em línguas, edificando a si mesmo, através dos conselhos de Deus, ninguém vai poder te roubar. Ninguém vai poder tirar isso de você. Isso é sólido dentro de você. Agora, o que você construir aqui nessa terra vai ficar aqui nessa terra. Céus e terras irão passar. Somente aquilo que Jesus estabeleceu, que a palavra dele permanecerá eternamente. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias comigo em Mateus 6:20. Amém? Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde você tem colocado toda a tua força, ali está o teu tesouro. Nós não podemos colocar todo o empenho das nossas vidas neste mundo em coisas que vão passar, em coisas que nós não vamos levar conosco. Eu sempre gosto de falar isso aqui, que a única coisa que você tem certeza que vai para o céu com você são pessoas, vidas, a tua casa, a tua família, os teus filhos. É a única certeza que você tem que vai para o céu com você. O resto vai ficar tudo aqui, vai ser destruído. Não viva neste mundo colocando toda a tua força em coisas que vão passar. Nós precisamos colocar toda a nossa força, todo o nosso empenho em construirmos algo que o ladrão não vai poder roubar. A traça, a ferrugem não vai poder corroer. Tesouros no céu, onde você compra essa vida com Deus, sem dinheiro, não tem preço. É o teu tempo, a tua presença diante dele. Você aprendendo dele, o conselho dele para você viver em segurança aqui nessa terra. Nada que você vê aqui tem valor para você. De segurança para você levar para o céu. Que você vai poder colocar como uma segurança tua. E a palavra diz assim, que quando Jesus voltasse, ele pegaria as pessoas desprevenidas. E muitos entrarão em desespero por ter colocado toda a confiança aqui. Imagina você construir algo e quando você vê aquilo desmoronando, você fala, meu Deus, e agora? Em que eu vou confiar? Não tem nada, nada, nada aqui nessa terra que você pode colocar como confiança de um socorro para você. A palavra diz que Jesus, o nosso Deus, ele é o nosso socorro bem presente em qualquer momento de angústia. Não é aquela poupança que você tem para guardada, lá guardada para uma hora que você pensa assim, ah, e se eu for pega desprevenida? Não adianta. Talvez você passe por alguma coisa que essa poupança não vai resolver. Igual o dia que eu já contei isso aqui também, pastor Júnior já contou várias vezes, da mãe que teve um problema com o filho de enfermidade. E ela virou para o médico e falou para o médico, doutor, o que, que o senhor precisa? Qualquer recurso que o senhor queira. Eu tenho dinheiro para mandar esse menino até para fora do país. O que, que o senhor precisa? Ele virou para essa mulher e falou assim, a senhora sabe rezar? Ele falou rezar. Não tem nada que possa fazer. Um médico. Que recurso? Não tem recurso. Não tem nada. Não tem nada que você possa confiar aqui nessa terra que vai trazer alguma segurança para você. A nossa segurança está em Deus. Ele é a nossa segurança. Ele é a verdade. É nisso que nós precisamos colocar toda a nossa força, todo o nosso empenho, em buscarmos a Deus nesse tempo que se chama hoje. Mas você pode falar, ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Todo mundo tem. Talvez você não priorize o seu tempo para as coisas de Deus. Mas todo mundo tem tempo. Aonde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Se você colocar o teu coração nas coisas dessa terra, você não vai ter tempo para Deus. Mas se Deus for a prioridade da tua vida, você colocará todo o teu empenho, todas as tuas forças em buscar Ele diligentemente. E a palavra de Deus diz assim, que Deus, Ele é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. E tem algumas versões que dizem, algumas versões da Bíblia que dizem, buscam diligentemente. Mas muitos estão vivendo com, ah, não vai chegar. Igual no dia de Noé, não vai ter esse dia. Será? Está tudo tão bem. Aquela falsa sensação de bem-estar. Está tudo tão bem para mim. Eu estou trabalhando, tenho um bom emprego. Minha família está tudo bom, tudo direitinho. Então, eu nunca vivi tão bem. Nós não podemos viver como nécios aqui nessa terra. Mas como sábios. Filhos de Deus são sábios, não são nécios. Porque eles têm a sabedoria de Deus. Então nós somos sábios. E nós sabemos remir os nossos dias aqui nessa terra. Nós sabemos aonde nós colocamos toda a nossa força, todo o nosso empenho em buscarmos algo que não irá passar. O nosso socorro bem presente em qualquer momento. Para que naquele dia que as pessoas falem, não tem o que fazer por você. Você saiba dentro do teu coração, eu sei que o meu Redentor vive para todo sempre. Ele é o meu socorro bem presente em qualquer momento de angústia. Um dia a médica virou para mim, na minha própria vida, com Esther. Eu cheguei com Esther em Teoflotone quando ela nasceu, dando convulsões de 20 em 20 minutos. Nós saímos daqui para Teoflotone e Esther dava convulsões de 20 em 20 minutos. E quando eu entreguei Esther para a médica, eu falei, doutora, o que, que minha filha tem? Ela olhou para mim e falou assim, mãe, pai, falou para Júnior, sua filha tem uma lesão cerebral. Você precisa agora esperar ela crescer. Para ver quais são os danos. Eu não sei te falar quais são os danos. Você vai ter que esperar ela crescer para ver quais são os danos. Mas dentro do meu coração existia algo vivo que Deus me deu filhos sarados. Eu estava passando aquela circunstância. Eu estava sentindo, a minha carne sentia. Minha primeira filha. Mas dentro de mim existia algo mais vivo, mais forte, que gritava dentro de mim. Ela viverá, ela não morrerá. O que, que é isso? Você acha que do nada, um dia você vai acordar, vai passar uma circunstância e vai vir uma palavra dentro do teu coração. Ah, você vai vencer essa circunstância? Não, muito pelo contrário. Dependendo do que você estiver assimilando, dentro de você, você vai ter só coisas ruins, negatividade, coisas que você assimilou. Se você assimila um jornal, por exemplo. Eu tenho uma pessoa muito próxima minha, da minha família. E eu falo com essa pessoa toda semana ao telefone. E toda vez que eu ligo para ela, ela me conta todos os noticiários. Aconteceu isso, 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 isso. E eu sempre falo para ela, para de assistir esses noticiários. Isso não faz bem para você. Você está se conformando com algo que não é verdade. Não é verdade, você não sabe o que está acontecendo. Sim, realmente está acontecendo. Eu não estou negando o que está acontecendo. Mas eu decidi, como uma filha de Deus, atentar para o que a palavra de Deus diz. Eu vivo por fé. Eu não vivo porque está pelos sentidos do que está acontecendo, pelas circunstâncias. Eu creio no que Deus estabeleceu na palavra dele. Não o que as pessoas estão falando. Mas você não viu? Agora está morrendo por isso, por aquilo. Eu falei, vai morrer muito mais. As coisas vão piorar. E talvez você possa pensar, eu não gosto de ouvir esse tipo de mensagem. Mas esse tipo de mensagem traz para nós a responsabilidade de buscarmos a Deus enquanto nós temos tempo. De nós construirmos algo enquanto nós temos tempo. A palavra de Deus diz assim, que duas pessoas construíram as casas delas, uma sobre a rocha, a outra sobre a areia. E diz que o mesmo vento que bateu sobre a casa que foi construída sobre a rocha, bateu sobre a casa que foi construída sobre a areia. Mas a casa que foi construída sobre a areia desmoronou. Mas a casa que foi construída sobre a rocha, de ouvir e praticar a palavra de Deus. Muitos de nós podemos vir aqui e ouvir e falar assim, nossa, que palavra, é isso mesmo, olha que palavra poderosa. Eu creio nisso, eu creio, eles estão falando, tudo é verdade, eu creio nessa palavra. Nós precisamos buscar a Deus, nós temos que nos entregar a Deus. Mas se você sair por aquela porta e não decidir, no momento do teu dia, ficar na presença de Deus, se entregar a Deus, passar tempo com a palavra, não vai mudar nada na tua vida. Ah, Thaís, mas Deus não vai me abençoar? Ele já te abençoou. Mas talvez você não tenha entendimento disso. O problema não é Deus, somos nós. Nós é que precisamos crer em tudo aquilo que Ele já fez por cada um de nós. O que Ele fez já foi estabelecido, é imutável, não vai mudar. Foi feito, está consumado. Thaís precisa crer em tudo que está consumado. Thaís precisa crer em tudo aquilo que Jesus é para ela. Por isso eu passo tempo com a palavra. Por isso eu passo tempo orando em outras línguas. Para que eu tenha convicção, para que os meus olhos abram. Para que eu veja o que Deus já fez por mim. Por isso nós precisamos passar tempo com Deus. E Deus, Ele quer tudo de nós. Ele não quer um pouquinho, Ele quer a nossa vida inteira. Quando eu era menina, eu já contei isso aqui também. Eu sempre tinha uma vendinha perto de casa, e às vezes eu ia comprar alguma coisa para os meus pais, e lá tinha uma plaquinha escrita assim, Deus, abençoe esta bagunça. Lá era muito bagunçado. E eu cresci lendo isso. Deus não abençoa bagunça nenhuma. Muitas pessoas estão fazendo os planos delas, vivendo a vida conforme elas querem. E pensam, Deus abençoe tudo que eu estou fazendo. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Ele vela por fazer cumprir tudo aquilo que está estabelecido na palavra. E se você estiver na palavra, você pedirá tudo conforme a palavra. E você será guiado na palavra. Por isso nós precisamos passar tempo com Deus. Entregarmos tudo que é nosso a Ele. Confiarmos nele. Como, Thaís? Lançando sobre Ele todas as nossas preocupações. Fazendo conhecido diante dEle tudo aquilo que nos traz preocupação, as nossas petições. E Ele é quem excede todo o nosso entendimento e guarda nossa mente em Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós temos, que quer cuidar de cada um de nós. Um Deus que nos ama, que já fez tudo por cada um de nós, mas nós precisamos entrar nesse lugar onde nós crermos, vamos crer em tudo aquilo que Ele já fez, em tudo aquilo que Ele é. Amém?